君はコスモを感じたことがあるか。
Bem-vindos ao Podcast Senseia, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. E hoje é um podcast um pouco diferente, porque um de nós teve uma experiência muito interessante. E a gente vai dedicar o episódio para comentar sobre a nossa rainha Nicole fazendo uma oficina de dublagem. É isso mesmo, Nicole? Confere?
É isso mesmo. Olha. Confere.
E junto pra fazer essa sabatina...
Ai, que medo.
A gente tem o Alan.
E aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sabe que horas as pessoas estão ouvindo, que é um podcast, não é uma live.
O Alan, então, eu acho engraçado porque ultimamente eu tô trabalhando muito com, né, o acervo do podcast, né? Nessa mudança de servidor. E muito engraçado como no começo tinha aquela piada de você sempre agradecer pelo convite.
Ah, é.
Hoje o Alan não agradece mais do convite.
Não, hoje não.
E temos a Isa também pra comentário de dublagem, porque ela gosta de dublagem. Então isso aqui, antes da gente descobrir como é que foi essa experiência, Nicole, fala pra gente das redes sociais.
Então as nossas redes sociais, pessoal, estamos no facebook.com/podcastsenseia. Estamos no Spotify, Podcast Senseia. Estamos no YouTube, né, que é o canal Senseia. Temos o nosso blog também maravilhoso, que reúne todas as nossas coisas, que é podcastsenseia.blogspot.com.br. E temos o Twitter, que é @podcastcdz. Então, você pode nos contatar em todas essas redes, além dos nossos grupos no Discord, que tem várias salinhas diferentes. Então, tem várias opções para vocês falarem com essas pessoas maravilhosas que vocês estão ouvindo.
Excelente, Nicole. Isso aí, adiciona a gente, participe da conversa. Então é isso, a gente vai falar, como é que é, Nicole? Onde começa isso? O que que é isso que você participou?
Então, gente, faz algum tempo já, eu tinha visto no Facebook um negócio que chama Dubla Poa. O que que é o Dubla Poa? É um grupo de pessoas que trabalha com a voz, seja fazendo narração, seja fazendo... dublagem, seja fazendo vocalização para games, seja fazendo qualquer trabalho artístico com a voz, e mesmo não sendo com a voz, o pessoal que trabalha com um teatro mesmo, é um grupo de pessoas em Porto Alegre que decidiu abrir oficinas e cursos de dublagem em Porto Alegre, que é uma coisa que não tinha aqui. Para fazer curso de dublagem, você tinha que ir para São Paulo ou Rio de Janeiro. Não tinha outra opção. Só que, pelo que foi dito na oficina, o mercado de dublagem está abrindo em Porto Alegre. Então, este grupo, que é a Silvana e a... Não me lembro como é o nome da outra moça, mas eu me encontrei com a Silvana no dia da oficina, elas abriram o Dubla Poa com a intenção de oferecer esses vários cursos. Então, no ano passado, já teve oficinas e cursos de dublagem com o pessoal da Do Brasil. Quem são as pessoas que vêm? É o Bruno San Gregório e o Guilherme Marques, que são personagens da Do Brasil que a gente já conhece pelo Quero Ser um Dublador, por exemplo. Esses caras vêm, eventualmente, né, uma vez, duas vezes ao ano, dar cursos e oficinas em Porto Alegre. Uhum. Da primeira vez que teve, eu não dei muita bola, não prestei muita atenção. Peguei o bonde andando, como a gente diria, né? Uhum. E aí, esse ano, começou a aparecer de novo no meu feed do Facebook os negócios do Dubla Poa. E foi numa época que ainda estava aberto para inscrições. Uhum. Aí que eu pensei, vou me inscrever. Só que aí eles dividiram em várias oficinas e vários cursos diferentes. Uhum. Então, por exemplo, tinha oficina livre de dublagem para crianças e adolescentes, uhum. oficinas livres de dublagem para adultos e oficinas para atores e atrizes.
Entendi.
Então, oficinas e cursos, né? Principalmente uhum. cursos para quem já é ator ou atriz.
Uhum.
Então, obviamente, eu me inscrevi numa oficina livre, pois não sou atriz.
Claro.
Obviamente. Mas algumas pessoas que são atores e atrizes fizeram a oficina livre também.
Entendi.
Então, por exemplo, aquelas pessoas que queriam só ver como é que era e tal, não queriam investir num curso mais intensivo, porque foi claro. Tipo uma semana de curso das 8 às, sei lá, das 8 às 17, 18 horas.
Mas esse...
Com o pessoal que era ator.
O de ator era a semana inteira.
Era a semana inteira e várias horas por dia, então foi um super curso intensivo mesmo. Entendi. Uhum. E a oficina era uma oficina de 3 horas.
Ah, claro.
A princípio, eu me inscrevi na oficina numa sexta-feira.
Uhum.
Só que abriu uma turma extra para domingo.
Uhum.
E eu acabei trocando, porque sexta-feira é um dia que eu tenho aula na escola. Eu dou aula na sexta-feira. Então, eu teria que trocar o meu dia, ia dar o maior rolo. E aí, me mandaram um e-mail falando, olha, como teve muita procura pela oficina livre, legal. Você tem a opção de fazer... No domingo, ao invés da sexta, por exemplo. E aí eu acabei trocando o meu horário, que foi muito legal pra mim. Que daí eu não precisei ter muito rolo no trabalho e tal.
E quanto foi a oficina, Nicole? Que mole pergunte.
Então, a oficina livre foi R$280.
Uhum.
Que eu achei um preço bem justo, né? Vamos combinar que, assim, são 3 horas com uma pessoa que sabe do babado.
Uhum.
Com um estúdio por trás, porque não é assim, é na casa...
Fora de estúdio,
não é, é um estúdio, tem gente que está sendo paga para gravar as coisas, para editar, para te mostrar na hora o efeito do trabalho. Então, assim, achei bem bom, para falar a verdade. E o pagamento, eu fiz por boleto, mas eu tenho a impressão de que podia ser no cartão de crédito também. Não me lembro agora.
Justo.
Mas eu paguei no boleto esse valor.
Aí você fez no domingo 3 horas de oficina de dublagem.
Isso, começava às 9 da manhã até o meio-dia. Foi até um pouquinho mais, passou um pouquinho do meio-dia.
E como é que foi a experiência, Nicole? Como é que é essa oficina?
Assim, primeiro que foi muito louco, porque a gente chegou lá, né?
Uhum.
E... Quando eu cheguei, foi muito engraçado, porque quando eu cheguei, tinha 2 meninos chegando ao mesmo tempo.
Uhum.
Porque o estúdio onde era, que é a Radioativa, que é uma produtora de áudio que tem em Porto Alegre, ela funciona em uma casa. Nessa casa tem um estúdio todo preparado, montado direitinho. Então, tipo assim, não tem uma super placa falando que é um estúdio de voz, enfim. E aí eu cheguei, eu tava meio na dúvida, assim, será que eu toco a campainha, será que eu não toco? E aí os 2 meninos chegaram na mesma hora.
Uhum.
E aí, como eu não, né, já sou super... Eu quebro o gelo com bom humor, porque eu sou muito medrosa e muito tímida, mas aí eu uso o bom humor a meu favor, né?
Uhum.
Então eu já fui quebrando o gelo, assim, puxando papo com as pessoas. E aí o pessoal, você veio pra coisa da dublagem? Sim, tá, e aí, como é que tá? Aí descobri que um dos meninos, que é o Douglas, que é ator,
Lolo.
Mora na mesma cidade que eu, muito perto da minha casa.
Caramba!
Então, já começou assim. E aí entramos lá e tal, a Silvana, que nos recebeu muito bem. Apresentou todo mundo e tal. E aí o pessoal foi chegando, e aí quando deu 9 horas, desceu o Bruno San Gregorio, que tava no estúdio já preparando as coisas. E aí já foi um baque, né? Porque é uma pessoa conhecida da dublagem que tu não tá esperando conhecer, né? Quer dizer, eu não sabia quem é que ia fazer a oficina, não sabia se era o Guilherme ou se era o Bruno, entendeu? E aí, no dia lá, na hora que eles começaram a dar o curso, o Bruno explicou que o Guilherme tava com a turma de atores, porque eles estavam terminando o último dia do curso deles, então eles se dividiram para fazer as duas coisas, porque na verdade essa turma de domingo era uma turma extra, né? Então os dois deveriam ter ficado na turma de atores e, na verdade, o Bruno ficou com a gente e o Guilherme ficou na outra turma.
Só uma pergunta, o Bruno dublou quem mesmo?
Ele fez Ômega, que eu procurei aqui, ele faz o Lodge de Brionac, de Lance, sei lá, um palancito de terceira classe, então ele fez, sem dizer, Ômega, mas outras dublagens eu não confesso que não conheço.
Na real, assim, o que eu vejo mais o Bruno fazer é as coisas do Brasil mesmo, do Quero Ser Um Dublador.
Ah,
então,
por exemplo,
ele faz todos os cursos, ele oferece os cursos, ele é professor da do Brasil, por exemplo, e ele também faz as coisas do Quero Ser Um Dublador. Então ele é bem envolvido com as questões da do Brasil mesmo. Lógico que ele faz dublagem também, mas eu acho que hoje o foco dele é mais como professor mesmo. Ele é bem didático. Que eu achei muito legal, porque ele é um cara muito... Assim, toda essa galera é bem engraçada, assim, e tal, né? Mas ele tem uma preocupação de, mesmo sendo uma oficina, apontar os erros de uma forma bem compreensível, assim. Tipo, você pode fazer de tal jeito, e aí ele te mostra como é que faz, entendeu? Não é só falar, você tem que fazer isso. Não, você tem que dar... Não é meteoro de Pegasus, é meteoro de Pegasus! Tipo, assim, entendeu? E ele faz pra você ver. Foi muito legal, porque quando, né, no começo, assim, ele explica como é que funciona a oficina, e fala isso que eu falei pra vocês, né? Que essa oficina é uma oficina livre, que pra ser um dublador pessoa tem que ser um ator ou atriz, então tem que ter DRT, toda aquela coisa que nós, que já conhecemos dublagem, que a gente já sabe, mais ou menos, né?
É.
E aí, a galera que tava lá, tinha algumas pessoas, por exemplo, que já tinham três atores. Tinham três atores. Além do Douglas, que é esse meu vizinho aqui, tinha mais duas pessoas que também já eram atores, e que estavam buscando, enfim, conhecer, saber como é que é o negócio pra, sei lá, ver se se encaixa e tal. Então, tipo, pra essa galera, teoricamente, é mais fácil, porque eles já têm o DRT, claro, né? Então seria fazer... Já tem
a parte de interpretar também, né?
Exato, exato. Só que... aí, enfim, vou contar na ordem e depois vou chegar no que eu ia dizer antes. Ele fala toda essa parte, né, inicial, explica como é que funciona a dublagem. E aí depois ele pegou um texto, né, de um roteiro, para nos explicar, por exemplo, o que, que são os anéis de dublagem, ou loops, né, que são aqueles arcos de 20 segundos que tem as falas ali que você tem que dublar. Então, ele falou, por exemplo, que tem arcos, tem anéis que são de 20 segundos, mas tem anéis que são menores. Mas nunca pode passar de 20 segundos.
Ah, é? Olha, não sabia.
E a pessoa ganha em cima disso, né? Lá do quantidade de anéis.
Ah, é verdade.
Isso, exatamente. Porque o dublador, ele é pago por hora.
Pode crer.
Então, né? Com a quantidade X de anéis, tu sabe que tu vai ter uma hora, duas horas, três horas de trabalho.
Pode crer.
Outra coisa que ele disse também é sobre esse crescimento do mercado em Porto Alegre, principalmente com vocalização de games, que é uma coisa que eu nem esperava. Isso ele explicou também, né? Em games não é dublagem, é vocalização. É outra,
vocalização?
É outra coisa, não é bem uma dublagem que se faz.
Loucura. Entendi.
Então, é um trabalho um pouco diferente. Inclusive, teve pessoas que foram fazer a oficina de dublagem, uhum, porque queriam conhecer mais como é que era feito o trabalho em games, por exemplo. Né? Então, isso foi uma coisa que disseram que nos games é uma vocalização. E esse mercado está expandindo em Porto Alegre, então tem algumas pessoas que já estão procurando profissionais mais na parte sul, então o mercado precisa de gente e logo precisa oferecer cursos, porque tem bastante ator formado, mas não tem tanto ator em dublagem.
É, tem bastante jogo mesmo sendo vocalizado, né? Achava que é dublado, mas tem muito jogo saindo mesmo em português.
Eu também achava. E isso foi bem legal, assim, dessa apresentação e tal. Um contato inicial, assim, pra quem não entendia nada, pra quem não sabia nada de dublagem, por exemplo. Claro. Foi bem legal, assim. Uhum. Mas todo um contexto e tal, de por que eles estavam oferecendo em Porto Alegre o curso. Claro que também, né, falando de outras oportunidades. Por exemplo, o San Gregório é do Brasil, que oferece curso de dublagem. Sim. Em São Paulo. Então, né, se a pessoa quiser. Aí foi feita essa parte inicial, foi mostrado o texto, e aí ele falou o seguinte...
Mas que texto que era que você pegou?
Então, segura, aguenta. Aguenta aí. É. E aí ele falou o seguinte, bom, a gente tinha que escolher... O texto a ser trabalhado.
Claro.
E aí eu fiquei na dúvida. Será que eu pego Game of Thrones ou Cavaleiros do Zodíaco? Game of Thrones ou Cavaleiros do Zodíaco? Peguei Cavaleiros do Zodíaco.
Ah, porque tinha as duas opções?
Na hora. Não. O Bruno falando.
Ah, ele falando.
Um dia antes ele ia escolher o que ele ia fazer. Ah, tá. Aí ele escolheu Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu e mais dois, não sei o que e tal. E o resto do pessoal apavorado, que não sabia nem o que era.
É mesmo? Mas o pessoal que tava com você, qual que é a faixa etária deles? Eram mais novos, mais velhos?
Assim, não é que o pessoal não conhecia Cavaleiros. Tinha muita gente que conhecia... Por exemplo, uma das colegas, que era, acho que Patrícia é o nome dela, ela conhecia da manchete, tinha 15 anos quando passava o negócio.
Então ela era mais
velha. Só que ela tem aquela memória bem pra trás.
Sim.
De Cavaleiros.
Não acompanhou, não ficou, né?
Exato, exatamente. Então foi aquele pessoal que foi perdendo ao longo do tempo. E tinha o pessoal ali que comemorou, era o pessoal que conhecia um pouco mais adiante, assim, o que foi produzido depois e tal. E aí o San Gregório ficou, né? Não, eu sabia que Cavaleiros... Eu falei que Cavaleiros ia dar certo, não sei o que e tal. E aí foi super legal mesmo, porque pro pessoal que não conhecia, pra quem conhecia também, mas principalmente pra quem não conhecia, tem muito negócio dos golpes, né? Golpe, os barulhos que a gente escuta, né? Que tem que ser dublados também. E Game of Thrones é muito paradão, né? Tem muita muito diálogo, fala, né? Muito diálogo longo, sabe?
Não tem as reações, né, que tem Cavaleiros.
Exatamente. Isso é uma outra coisa que tem no texto também, que a gente se apavora quando olha. Aí, enfim, ele falou que tinha escolhido Cavaleiros porque tem essa coisa mais das reações e tal, e Game of Thrones tinha diálogos muito longos. Obviamente que como é uma oficina... dada pela Dublapô em parceria com a do Brasil, a gente só poderia fazer coisas dubladas pela do Brasil, obviamente, né? Então, o que eles escolheram para a gente dublar foi o filme Lenda do Santuário.
Olha, Nicole, pegou logo.
Foi.
Foi. Rolou aquele, Nicole? Cavaleiros do Zodíaco, Lenda do Santuário! Ah.
Não, pior que não, sabe? Porque, por exemplo, um dos meninos que conhecia viu o filme no cinema e achou um barato.
Ah, que bom.
Então, né? Eu gosto do filme, não acho ruim. Então, e o outro rapaz também ficou faceiro porque era Cavaleiros, que é uma coisa que ele já gosta. Então, ninguém ficou com aquela coisa assim, ai, filme bom, não sei o quê.
Porque essa é uma puta sacanagem também, né?
É. E assim, ele até comentou do negócio do Cavaleiros na Netflix, mas aí ele falou que tem esse negócio de não ser pela dubla, do Brasil, verdade, né? Verdade. E outra coisa que ele falou é que, porque é ruimzinho, então não conta. Eu não falei nada porque eu não queria tirar zero na oficina logo de cara, né? Então fiquei na minha.
Muito bom. Tirar zero.
Você vai saber, né? Se tem alguma avaliação, sei lá, eu já saio perdendo.
Reprovada!
Fiquei na minha. Só que aí, gente, uma das coisas que me fez ir atrás da oficina foi justamente testar essa coisa da desinibição.
Certo.
Sabe? De tentar fazer, por exemplo, reações, essas coisas que a gente normalmente é mais travado pra fazer.
Com certeza.
Então, né, eu fui querendo aprender a como fazer isso e como quebrar um pouco essa coisa da timidez e tal. Prova de fogo, né? Porque tu chega, tinha o quê? Tinha 9 pessoas na oficina, mais o San Gregório, mais a Silvana, que é a pessoa que oferece pelo Dubla Poa, mais os 2 rapazes que eram técnicos de som. Então, assim, é muita gente.
E fica todo mundo te olhando enquanto você faz?
Todo mundo te olha enquanto você faz.
Mas, tipo, fica num aquário, você não vê as pessoas? Ou fica, tipo...
Não, você vê as pessoas. Você vê todas as pessoas, inclusive as que estão do outro lado do aquário.
Ah, fica desesperado.
São os técnicos de som.
Eu acho que eu não viria pra essa vida de dublagem.
Eu ia fazer xixi então,
também. Eu agora, eu tô contando a história pra vocês e as minhas mãos estão geladas. Só de rememorar a experiência. Que é do mesmo jeito que eu tava na hora. Eu tava com a mão gelada e suando.
Certo.
E tremendo. Porque a Silvana comentou depois, ai gente, vocês não viram ela aqui na bancada, a mão dela tava tremendo.
Meu Deus.
Então, foi isso. E aí, como a pessoa logo se acusou que gostava de Cavaleiros, adivinha quem foi a primeira
não
pessoa
acredito,
que foi pra bancada?
Sério? Que zica. Ai, Nicole.
Óbvio, né? Óbvio que fui eu. Eu e o Douglas, que é esse o rapaz que é meu vizinho aqui. O Douglas já tinha facilidade dele ser um ator.
Claro, sim.
E eu não sou atriz, né?
Você é podcaster.
Só que ele gostava de Cavaleiros, então... Eu achei assim, bom, pelo menos eu tenho uma pessoa que entende do material, não por saber interpretar ou qualquer coisa assim, mas o fato de conhecer o material que estava sendo apresentado na tela facilitou muito, gente, mas muito mesmo, porque, tipo assim, a pessoa que nunca tinha visto aquilo na vida... ficou com muita dúvida de como tinha que ser a voz daquele personagem, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Tinha uma parte que tinha que dublar o Aldebaran. E a gente sabe que o Aldebaran tem aquela voz mega grave pra dentro, assim. E a pessoa tava fazendo de um outro jeito. Então, o fato de tu já conhecer de antemão... facilita por um lado, mas te deixa com alguns vícios por outro lado, então tem que cuidar também, né? E é muito difícil dosar isso, tipo, como é que eu vou fazer do meu jeito? Porque na real tu tem que imitar o que tá sendo apresentado na tela, né? Inclusive a voz original e tal. Não precisa ser igual a do cara que tá fazendo a voz original, mas tem que ser aproximado daquilo que se espera do personagem e tal. Então... eu não sei, eu achei mais fácil pra mim que conhecia, pelo menos conhecia os personagens, sabia o que que tava sendo, o que que tava acontecendo na tela, entendeu? Mas isso foi uma coisa que foi batida na tecla várias vezes, na dublagem a pessoa não tem tempo para entrar no personagem, isso não existe. Então, tipo assim, quando tu entra no estúdio, tu ganha os anéis, tu não sabe que tu vai dublar, tu só sabe na hora que o texto tá na tua frente. E aí, no máximo, o diretor vai te dizer, olha, pessoal, é isso aqui, o personagem tá passando por isso, isso e aquilo. No máximo, vai ter isso. Normalmente, o que vai ter é, eles vão passar a primeira vez o negócio, tu vai entender ali o que que o personagem tá sentindo, vai fazer as anotações ali de onde é que tem que pausar, o que, que tem que fazer e tal, trocar uma palavra ou outra, ou acrescentar uma palavra ou outra, e deu, acabou, vai gravar. Isso é muito difícil de fazer, gente, vocês não têm ideia. Puta que pariu.
E qual cena que era?
Então, teve duas rodadas de gravação. Então funcionou mais ou menos no mesmo estilo do Quero Ser um Dublador.
Tá.
Então a gente recebia a cena, olhava uma vez.
Tá.
Depois a gente olhava a segunda vez já colocando a voz baixinho, né? E testando as pausas, se precisava trocar alguma palavra ou não. E depois a gente fazia mais uma vez, assim, um pouquinho mais alto para ter mais certeza. E depois a gente tinha duas gravações. A gente fazia uma gravação, ele apontava o que estava errado, o que estava certo. E depois a gente fazia mais outra.
Entendi.
Aí via se tinha melhorado ou não, comparava para ver se tinha melhorado ou não.
Saquei.
Aí, essa primeira cena que eu fiz com o Douglas, o Douglas era o Seiya, pequenininho, e eu era a Saori, pequenininha.
Ai, tá vendo?
Na cena que a Saori, ela tá afugentando ali um, acho que é um cachorro, um lobo.
Sai, fica longe de mim. Por favor, fica longe de mim. Cuidado! Ai. Você tá bem? Tá sangrando. Não conta pra ninguém, tá?
Ah, que legal. Fez a Saori, Nico.
Eu fiz a Saori, gente.
É praga de anos e anos falando mal da Saori.
Então, pobre Letícia, coitada.
Letícia. Hã? Ué? Ué? Nossa, que incrível!
Todo mundo tem medo desse meu poder. Meu avô briga toda vez que eu uso.
Eu não tenho medo. Foi muito legal o que você fez.
É, deixa eu perguntar, mas quando você tá escutando... O áudio que você tá ouvindo é o japonês?
Tudo igual à dublagem.
Então, você,
a dublagem.
Então
bota o negócio no ouvido, o japonês que tá saindo.
O japonês.
Tu tem que abstrair totalmente daquilo ali, senão tu fica louco.
Mas você escuta a sua própria voz no fone também?
Não.
Ah, não escuta? Caraca.
Não. A gente escuta o japonês, porque assim, é aquele mesmo princípio que a gente vê no Quero Ser um Dublador. Tu nunca põe o fone nos dois ouvidos.
Entendi.
Num tu tem que estar com a voz original e o outro tu deixa livre pra te escutar falando.
Mas eu nunca entendi por que eles não botam sua voz no fone.
Por quê? A voz no fone, ela te atrapalha mais do que ajuda. Porque imagina a esquizofrenia de tu estar escutando num fone o japonês e no outro a tua própria voz. Aí tu fica no sanduíche que nem a mulher do videozinho. Então, assim, tu deixar o fone livre, tu não fica com o som abafado na tua própria cabeça, tem isso também. Porque às vezes tu tá falando num tom que tu acha que é alto, porque tu tá com a voz abafada dentro dos fones, e na verdade tu tá falando muito baixinho.
Ah,
e precisa ter uma potência de voz maior. Então,
sentido.
Por exemplo, tu tem que falar perto do microfone, mas não perto demais pra não dar aqueles puff. E tu... Ao mesmo tempo, tu... Como é que eu posso dizer? Tu não pode ficar longe demais e nem falar baixo demais. Claro que depois a mixagem de som, essas coisas todas, vai se ajeitando. Mas tem coisas, por exemplo, que eles explicaram que os técnicos não conseguem arrumar. Então o dublador tem que fazer o mais perfeito possível pra não ter tanta treta na hora de arrumar o som, entendeu?
Sim.
Então é mais ou menos isso.
E eu não sei se eles falaram sobre isso, mas é uma curiosidade que eu sempre tenho, é tipo assim, eles com certeza devem ter, ou não sei, eu posso estar viajando, tipo, o áudio original da série, tipo, com todos os efeitos menos a voz, né, pra, sei lá, pra depois colocar a voz em português. E é uma parada que eu, sabe, nunca vazou. né?
Então, eu acho que eles têm, porque eles conseguem tirar a voz original pra pôr a tua no lugar.
Tem como fazer.
Só que tu não escuta isso. Tu escuta sempre o original. Por quê? Porque na tela aparece o tempo de cada frame que tá passando.
Sim, sim.
E aí tu consegue te guiar nos anéis, onde tu vai falar, pelo tempo que tá na tela.
Pode crer, entendi.
Só que tipo assim, ó, o anel começa em 42 minutos, por exemplo.
Uhum.
E a tua fala vai de... a tua fala iria de 42 até 42 e 10 segundos.
Uhum.
Só que o anel vai até 42 e 20. Uhum. Então tu tem que saber onde tu começa a falar e onde tu para de falar.
Uhum.
E isso a voz original num lado do teu fone te dá. Mais do que o tempo na tela. Porque às vezes o tempo na tela a pessoa marca errado.
Ah, faz sentido. Uhum.
Entendeu?
Sim.
Ou não marca completo, qualquer coisa assim. Uhum. Então tu ter o tempo do fone te ajuda também. Pra saber onde é que tu tem que falar, onde é que são as pausas. Porque o cara fala, acredite no Seiya. Uhum. Ele sempre fica mais forte a cada vez que cai. Tipo, uhum. Então tem uma pausa no meio e o cara continua depois. Além da boquinha do personagem, tu tem que ter esse negócio do fone, porque a gente tem, por exemplo, em Cavaleiros, personagens que usam máscara. Então eu não sei a boca dele onde começa e onde termina.
Esse aí pode sair falando tranquilo.
Então, tu pode. Só que, por exemplo, uma coisa que foi explicada na oficina. Tem cliente que vai te exigir falar no mesmo tempo que a voz original.
Olha só, velho.
Entendeu? Uhum. Os clientes mais cri-cris, vamos dizer assim.
Entendi.
Eles vão te pedir pra falar exatamente no mesmo tempo da voz original.
Não deixa liberdade.
Tem outros
poética.
Que não. Como não tem, né, a cara ali do personagem, pode falar do jeito que quiser. Desde que caiba ali dentro da cena, tudo bem.
Uhum,
mas tem isso também. Então tudo isso tem que cuidar. É muita coisa pra cuidar, gente. Meu Deus do céu. Puta que pariu. É um nervoso do cacete. Com toda aquela galera vendo, você é
Nossa,
o primeiro.
Que desespero, velho.
E eu tinha mais falas. O Douglas tinha mais reações. O Douglas só tinha reações, basicamente.
Mas vocês dois gravaram juntos na bancadinha, né?
Juntos. Esse primeiro a gente fez em duplas ou em trios. Uhum. E depois o outro foi em trios. A segunda rodada entendi. Foi em trios. Entendi. Isso foi falado também.
Uhum.
É, hoje existe uma exigência muito maior de cursos de dublagem. Uhum. Porque antigamente as pessoas dublavam na bancada conjunta.
Sim.
Então o cara que era veterano te ensinava tudo.
Pode crer, né, velho? Pode crer.
E agora tu grava sozinho. Então tu tem que estar o mais preparado possível, senão não vai rolar.
Pra fazer qualquer coisa também, né?
Uhum.
E quanto tempo levou pra gravar esse... Quanto tempo tinha a cena essa do Seiya com a Saori?
Nossa, eram dois anéis. Então, 40 segundos.
Entendi. E demorou quanto pra vocês fazerem, assim, até ficar legal?
Na real, assim, foi as três... Os três testes, né, ali. Uhum. Primeiro a gente vê, só vê.
Tá.
E marca ali o que tem que marcar. Depois a gente vai falando baixinho, acompanhando.
Uhum.
Depois mais uma vez acompanhando. E depois duas gravações.
Uhum.
Então, por exemplo, quando a gente fez a primeira gravação, já foi apontado algumas coisas. E isso é muito importante. A reação, ela tá marcada no anel com um R. Só isso. Só tem um R.
Certo.
Tu não sabe que reação é. Tu tem que ver o que tá rolando e o som original pra saber que reação é. Então, por exemplo, a reação pode ser um riso, pode ser uma tosse, pode ser uma gargalhada, pode ser um choro, pode ser um grito. Tu não sabe? Tu tem que olhar.
Entendi.
Primeiro, pra depois saber o que é a reação.
Que bacana.
Então, por exemplo, nessa primeira cena, tinha vários ais da Saori, do cachorrinho lá chegar. Tem vários ais do Seiya, porque ele se machuca, então ele fica, ai, tipo umas coisas assim, sabe? O Seiya só tem reação,
Sim.
basicamente, nessa parte do vídeo. E aí depois tem as falas da Saori, você tá sangrando, não sei o quê. Então, na verdade, a gente usou todo esse tempo que foi dado, né? os três testes e mais as duas gravações. Aí, por exemplo, de primeira, assim, eu quero uma Saori mais menininha ainda, por exemplo, né? Então, tu vai testando a voz. Ah, essa aqui tá muito adulta ainda, tem que diminuir um pouco. Umas Entendi. Coisas assim, uns toques assim. Uhum. Ah, você perdeu uma reação do Seiya aqui, você perdeu uma reação do Seiya aqui. Se o Seiya deu 3 eyes, você tem que dar 3 eyes. Porque a boca do personagem tá fazendo isso, entendeu? Então, tudo isso é observado na hora. Aí a gente fez essa, depois os outros colegas foram fazendo. A Patrícia, essa outra colega que eu comentei, ela fez a Miro, por exemplo,
no filme. Ah, legal. E mas aí no final dessa gravação, você se escuta como é que ficou?
Todo mundo escuta. Ah. Porque daí passa na caixa de som, pra todo mundo ouvir junto, entendeu?
Mas aí já passa só a sua voz, sem o japonês.
Sem o japonês, passa chique. Só, passa o efeito de som ali da ceninha, que é bem baixinho, entendi. E a voz maior, pra gente ver se ficou bom ou não.
Tá, entendi.
Louco demais escutar a sua voz num personagem, é muito surreal, assim. Porque, assim, eu achei que a minha voz não combinava com a Saori pequenininha, tá? Mas... Foi o personagem que me foi dado. Então, o que eu cuidei? Fazer as coisas no tempo certo, por exemplo. Né, tentar não atrasar muito ou não adiantar muito a fala. Isso eu acho que eu consegui, mais ou menos. Entendi. Eu não sei se eu consegui fazer o que a dublagem pretende mesmo, que é dar a intenção que o personagem tem.
A interpretação. Entendeu?
Eu acho que precisa de muito mais curso de teatro pra fazer isso.
Claro.
E aí tu começa a valorizar, tipo, e entender por que que tem que ser ator pra fazer um negócio, claro, entendeu?
Né? E de voz, né, também, né, cara? Porque às vezes o ator se dá bem, né, com a expressão facial e tal, mas na voz você precisa saber modular a voz pra fazer as paradas tudo, né? Daí é uma loucura. Realmente. E todo mundo fez essa cena? Ou, tipo, cada um teve a sua própria cena? Você falou da Milo, mas só vocês fizeram essa cena dos pequenininhos?
Só nós fizemos essa cena. Cada um ganhou uma cena diferente. Entendi. Então, por exemplo, teve essa cena que eu e o Douglas fizemos, que era eles pequenininhos. Teve a cena, por exemplo, do Seiya mandando a Saori se afastar lá na ponte, quando ele começa a ser atacado pelos carinha. Teve a cena que o... E esse foi muito legal, porque fui eu que fiz também. Teve uma cena que eu fiz, que eu era o Tatsumi. Sabe quando ele sai todo queimado do carro?
Sim.
Falando assim, mas esses são os cavaleiros, eu te falei e tal. Eu fiz essa cena também.
Maravilhoso.
Nós viemos até aqui pra proteger você.
Vieram pra me proteger?
É isso aí, pra proteger você.
Vocês demoraram demais, cavaleiros.
Tatsumi, você está bem?
Ainda bem que deu tempo, senhorita. Se acontecesse alguma coisa com a senhorita, eu não saberia como me desculpar com o senhor Mitsumasa.
Tatsumi, calma. Sabe quem são esses meninos?
Mas é claro que eu sei. Era deles que eu estava falando. São os cavaleiros que têm a missão de protegê-la.
E o Tatsumi nessa cena é o que mais tem falas. Então, assim, muito obrigada, Bruno San Gregório, por, né? Ferrei legal. Mas, assim, teve várias cenas. Teve essa cena da Miro, foi aquela cena que ela vê o negócio do Aiorus lá na casa de Sagitário. E aí ela pergunta pro Shaka o que que tá acontecendo. Aí o Shaka fala que o grande mestre tinha tentado matar a Atena, e por aí vai. Então teve essa cena também. Teve uma cena de luta entre o Aldebaran e o Seiya, que aparece o Shiryu e o Hyoga falando umas coisinhas também. Teve a cena logo depois que acaba aquela cantoria toda na casa de câncer, que é o Hyoga, o Shiryu e o Seiya conversando. Então teve várias ceninhas diferentes do mesmo filme. Claro. E isso quem escalava era o San Gregório, porque era o diretor, né?
Mas ele escalou como? Ele chegou, olhou pra você e falou, ah, você tem cara de...
Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Basicamente isso.
Faz aí, fala alguma coisa pra isso que eu te custar, né, pessoal?
Não, foi... Porque assim, no começo, isso eu esqueci de falar, né? No começo, a gente se apresenta, né?
Ah, tá, sim.
A gente se... Então, deu pra ouvir a nossa voz.
Verdade, faz sentido.
Né? A gente se apresentou, disse quem era, porque que tava ali, como conhecia a dublagem.
Uhum.
E aí, por exemplo, o Douglas é ator, então ele tinha interesse em saber como é que era a dublagem. Sempre gostou de Cavaleiros, né? Daí uma coisa puxa a outra, etc. Tinha vários colegas que, como eu, eram professores, então já trabalham naturalmente com a voz. Algumas pessoas fazem imitação, algumas pessoas fazem trabalhos de voz na escola, né? Com personagens diferentes, cada um com uma voz. Tinha pessoas que eram atores e atrizes que nunca, sabe, que nunca tinham nem pensado em dublagem, e alguém falou pra eles, ah, mas a sua voz é tão boa, por que você não vai fazer um curso de dublagem? E aí a pessoa foi conhecer pra saber o que que era. Então tinha pessoas de perfis diferentes. E as faixas etárias? Tinha um menino de 17 anos e tinha um senhor de 50 e lá vai paulado.
Ah, é, que legal.
Nossa. Então, assim...
E o senhor, ele tava lá por quê?
Porque ele era ator. Ele é ator há 40 legal. Anos.
Nossa,
tipo, começou com 12, 13 anos. 15 anos, acho, que ele falou. Uma coisa assim. E ele, tipo, gostaria de ter experiências novas na sua área. Justo, né?
Legal.
Então, e é um cara, tipo assim, com peça em cartaz, com filme...
Que foda.
Passando, entendeu?
E ele fez quem, Cavaleiro?
Ele fez o Aldebaran.
Ah, que legal.
Ele fez o Aldebaran. E ele fez o carinha esse que ataca o pessoal na ponte.
Ah, tá, um de dreadlocks.
É, o de dreadlocks.
Então as duas cenas que você fez foi da Saurinha e depois você fez o Tatsumi, é isso, na ponte?
Depois eu fiz o Tatsumi cheio de falas.
Mas foi logo depois do ataque ou é logo depois que ele sai do carro?
Foi logo depois, que é quando ele sai do carro todo queimado. E é muito louco ter que fazer isso, sabe? Ter que identificar o desespero e passar isso com a voz, porque tu não tem mais nada, só tem a voz. Sim. Entendeu? E tem que, assim, gente, tem que ter um nível de abstração muito grande. Tu tem que esquecer que existem outras pessoas na sala.
É engraçado que você pegou uma testa de fogo, né? Porque geralmente não tem tanta gente assim, né? Tem o diretor, os caras da edição lá, que já se conhece, deve ter um... Você pegar, tipo, 9 pessoas que você nem conhece na vida e ter que fazer, deve dar um nervoso inacreditável.
Nossa senhora. Mas é aquela coisa também, assim, eu enfiei na minha cabeça justamente isso. Não existe mais ninguém aqui, só eu, o fone e a tela e os papéis aqui que diz o que eu tenho que falar. Entendi. Só.
Entrou no personagem, Nicole.
Eu tive que abstrair, porque se eu ficasse pensando em todo mundo que tava olhando, eu não ia...
Verdade.
Eu ia travar, eu não ia conseguir fazer, entendeu? E aconteceu isso, tipo, teve muita gente que ficou travada, teve um menino que teve, tipo, crise de ansiedade ferrada na hora do negócio, porque, tipo, a pessoa, né, tem ansiedade e tal, e é colocado numa situação bem, entendeu?
Totalmente, né, o centro
é pesado o negócio.
Totalmente.
É claro que, assim... É feito pra te divertir e tal. Então, se tá te fazendo mal... Isso foi uma coisa bastante reforçada, né? A dublagem é uma coisa pra pessoa se divertir. Tipo, é um trabalho divertido. A pessoa tem que... Claro que tem cenas que a pessoa vai ficar mal, porque tem que chorar, sei lá, eu e tal. Mas é um trabalho que, no fim das contas, tu tem que se sentir bem de ter feito. Ah, mas eu errei em tal coisa, mas lá adiante eu acertei. Então, sim, tipo, não, o pessoal fala que quando a gente fica remoendo os erros, a gente tá carregando cadáver. Então, não carregar cadáveres é o principal da história toda. Então, assim, eu errei na metade, mas eu continuo e tento acertar. E isso aconteceu várias vezes. Então, a pessoa dava uma erradinha e logo já conseguia engrenar de novo. Isso é bem legal, né? Não desistir e tal. Então, assim, é bem legal nesse sentido. Então, se tu sai te sentindo mal e sempre lembrando das coisas que tu errou ao invés das coisas que tu acertou, talvez não seja pra ti. Porque tu vai errar muito, entendeu? Vai errar várias vezes, até conseguir fazer certo. Vai errar. Uhum. Até sair bom.
Sim.
E a ideia é tu fazer os cursos pra que cada vez saia melhor, mais rápido. Entendeu?
Pode crer.
Então, assim, faço 3 testes e 3 gravações, depois eu faço 2 e 1 gravação e assim vai, entendeu?
Uhum, sim. E o que você falou, né, que essa coisa de curso de teatro é sempre muito recomendado mesmo pra quem tem timidez, assim, etc. E a dublagem não deixa de ser, né, também. Uma forma de você lutar um pouquinho contra timidez, etc. Desde
sim.
pequeno tem essa coisa, né? Ah, o moleque é tímido, bota no teatro. Né?
É, e faz todo sentido,
faz
porque assim,
sentido.
Tu tem que te soltar mesmo, então assim, uhum. a gente acha que é fácil sair gritando meteoro de Pegasus, mas não é, com uhum. 10 pessoas, 11 pessoas te olhando, uhum. não é fácil fazer
sim,
isso.
Sim, sim.
Só que tu vê as pessoas fazerem isso com naturalidade e... Uhum. E se divertindo com aquilo, te uhum. dá ânimo pra tentar fazer do mesmo jeito, sabe? Uhum. Então tu vê a pessoa assim, tipo, o cara tá lá, é teu professor, tá te ensinando de várias formas diferentes, fazendo uhum. um monte de piada, uhum. sabe? Tu, assim, pra quem consegue, né,
uhum.
vai se soltando e tal. Eu sim, achei sim. muito legal, assim.
É, porque o começo deve ser... O começo do teatro, o começo em tudo, na verdade, essa barreira inicial que é o difícil, né? Depois que você já se acostumar, aí vira gostoso, né? Você, o Hermes deve adorar sim. soltar meteoro de pega, porque tá fazendo desde 15 anos de idade, né? O difícil
sim.
é no começo você se acostumar um pouquinho. E isso com tudo. Uhum. Né? Toda coisa que você inicia é sempre um... Aquele frio uhum. na barriga inacreditável no começo. Depois você pega a mãe e já era.
Na segunda etapa, e foi isso, assim, a gente já fez com menos ensaios, por exemplo.
Uhum,
foi 2 ensaios e 2 gravações. Então a ideia é isso, tu vai tendo menos ensaios porque tu vai pegando mais
uhum.
o modo de fazer da coisa, né?
Uhum.
Já vai te habituando mais e tal. Não deixa de ser difícil, obviamente, né?
Uhum, claro.
Mas... Assim, teve uma das gravações que os meninos fizeram, que era essa batalha do Aldebaran contra o Seiya,
uhum.
ficou maravilhoso, entendeu?
Uhum.
Ficou muito bom. E, claro, já eram atores e tal, mas ainda assim,
uhum.
rola uma dificuldade, porque as pessoas nunca tiveram que fazer aquilo especificamente, né?
Sim.
Então, eu achei muito da hora, assim, no final... Eu achei muito bacana. Por mais que a gente, sei lá, tenha vergonha, tenha timidez e tal,
uhum.
no fim, é muito divertido fazer, sabe?
Uhum.
Porque é uma coisa assim, as pessoas estão acostumadas a escutar todo tipo de gente, suponho eu que vozes muito diferentes umas das outras, pessoas que erram e acertam muitas vezes, então assim... Pra uma oficina livre, que ninguém sabia nada do que tava fazendo, eu achei que o resultado foi bem interessante, assim.
Que legal. Uhum. E a gente tem vídeo seu, Nicole?
Tem. Ai, que medo.
A eu tinha colocado Silvana... a gravação bonitinha. O que a gente tá escutando? O que a gente vai escutar, Nico?
A Silvana que gravou, então assim...
Vocês ficaram com a gravação, foi?
Sim, a Silvana, que é a moça do Dubla Poa, ela fez várias fotos e gravações da gente enquanto a gente tava fazendo.
Uhum.
Tem mais isso, né?
Uhum,
tu tá ali fazendo os negócios e a pessoa tá te gravando, enfim. Mas, né... Já tava apresentando para 11, 12 pessoas mesmo, que diferença faz? Mais 1, mais 10, mais 20, não faz diferença, né? E aí, assim, ela fez uma pasta, né, no Drive, colocou uhum. todas as fotinhos e tal, e os vídeos. No site no Instagram, perdão, do Dubla Poa, tem algumas fotos, não só da oficina que eu fiz, mas dos outros cursos também, pessoal com... o seu certificado bonitinho e tal, e fotos do fazer ali do negócio, E aí, dentro dessa pasta que ela nos mandou, tem os vídeos, que daí, obviamente, não foram publicados, porque, né, suponho até que tenha uma questão de direitos autorais da imagem da pessoa. Então, se, né, se a pessoa não quisesse que aparecesse a sua voz, a sua, sua face, né, ficaria chato colocar no negócio.
Exato.
Então, eles disponibilizaram esse material. Eu tenho o material. E aí, nesse material, tem a primeira gravação. Então, por exemplo, não tem os comentários depois do que eles falaram. Ah, tá bom, não tá, tem que consertar isso, tem que consertar aquilo. E, o, e a segunda gravação também não tem. Então, é só aquela primeira... aquele primeiro, do primeiro jeito que foi feito.
Entendi.
Então, tá lá. Daí tem essa... Os meus, né? Tem essa ceninha da Saori pequena... Depois tem eu fazendo o Tatsumi.
Quem são vocês? Hein? Nós viemos aqui para protegê-la?
Para me proteger?
Sim, é isso mesmo.
Vocês demoraram demais, cavaleiros!
Tatsumi, você está bem?
Ai, ainda bem que deu tempo. Se acontecesse alguma coisa com a senhorita, eu não saberia como me desculpar com o senhor Mitsumasa.
Espere!
Hã?
Vocês são...
Mas é claro que sei! Era deles que eu estava falando. Eles são os cavaleiros que possuem a missão de protegê-la.
Que maravilha.
Super legal, meu patrão.
Excelente, Nicole. E você pretende seguir carreira, Nicole?
Então, pra isso tem que fazer um curso de teatro, né?
É, ué.
Não,
faz
não sei se eu consigo.
Pô, tá, consegue. Ah, como consegue?
Né? Vamos ver, gente.
Tá expandido.
A do Brasil, se não me engano, oferece, né? Os lados.
A do Brasil deve ter.
Pra quem faz lá, né?
Então, tem toda essa dinâmica, né?
Uhum.
Além do curso de teatro, tem que fazer o curso de dublagem.
Verdade.
E aí, assim, aqui a gente tem esses cursos meio intensivos. Eu não sei se o curso intensivo dá conta.
Uhum.
Talvez tenha que, sei lá, fazer um curso em São Paulo ou no Rio mesmo.
Uhum. Entendi.
Mas, né, gente? Eu não sei,
experimentou.
Sinceramente, eu achei a experiência muito legal. Principalmente pra gente que, querendo ou não, a gente escuta muita coisa dublada, a gente vê muita coisa dublada.
A
gente gosta, a gente conversa com o dublador, a gente vai atrás de saber quem são os dubladores, quem são as vozes originais
que
a gente, né? A Isa, por exemplo, se eu perguntar pra ela hoje qual que é as vozes originais de Sensei, ela sabe todas. Entendeu? Então, assim, a gente valoriza o trabalho de voz que é feito nos materiais que a gente gosta. Então, só o fato de saber disso já é interessante pra gente fazer os cursos. Por exemplo, uma oficina livre, só pra testar, só pra se divertir, ver como é que os caras fazem o negócio, entendeu? Então, pra isso eu já me dei por satisfeita. Gostei muito da experiência. Faria de novo? Faria de novo. Tá? Agora, eu sinceramente, o pessoal fala que não precisa ter voz bonita para ser dublador. Mas eu acho que tem.
Eu acho que existe.
Eu acho que existem vozes bonitas por natureza, que a pessoa nasce assim, não tem, né? Timbre, aquela coisa de radialista, aquela coisa assim, né? Mas tem, acho que deve ter mercado pra tudo, né? Porque tem todo tipo de personagem também, né?
É,
tem aqueles mais caricatos, tem aqueles que são mais meiguinhos, tem aqueles mais as velhinhas, tem... Ou seja, tem todo tipo de personagem que também exige todo tipo de voz, né?
É,
tem isso. Então, até talvez por ter sido cavaleiros e pelos personagens que foram dados... Eu achei esquisito ouvir a minha voz. no material, entendeu?
Entendi.
Eu achei que não casou. É. Embora em alguns momentos eu acho que a intenção estivesse mais, bem mais ou menos, alinhada com o negócio, ainda assim eu não gostei de ouvir a minha voz. Sabe aquela coisa assim, tipo, isso aqui não tá fechando uma coisa com a outra? Mas eu acho que não é isso que o pessoal avalia, sabe? Eu acho que o pessoal vai avaliar isso que o Alan tá dizendo.
Mas a gente que não tá acostumado a se ouvir, a gente sempre acha nossa voz feia, não acha?
É, muito estranho. A gente escutando podcast, esquisito. Às vezes a gente acha diferente.
5 anos de podcast, eu não quando abro o podcast e é a minha voz, eu tomo um susto toda vez.
Mas eu também acho Eu, às vezes, gravando uma mensagem de voz, tá? Por isso eu escuto de novo, acho a minha voz estranha, eu não gosto da minha voz também. Mas já me disseram, por exemplo, você tem voz desanimado. Eu disse, é mesmo.
Nossa, é o que a minha mãe vem falando pra mim.
Então, e aí tem todas essas dificuldades, né? O trabalho de fono, né? Que eu acho que teria que ser feito, no meu caso. Além do negócio do DRT e tal,
sim.
ser ator, né, para ser dublador. E aí tem a dificuldade de fazer cursos de dublagem, porque assim, eu acho que eu não conseguiria dar conta de um curso de dublagem aqui. Eu teria que fazer em outro lugar, por exemplo.
Entendi.
Mas não sei, né, gente? Vamos ver o que vai acontecer, não sei...
Eu acho que tem a voz boa, ele
gosta da voz. Eu também gosto da voz da Nicole.
É, eu acho que sim, também dá certo. Trabalhando, você consegue chegar longe se quiser.
Eu não sei se acontece com vocês, mas eu também sei lá, porque tipo, no meu caso, eu acho a minha voz, quando eu falo português, meio feia. Estranha. Na verdade, eu acho minha voz feia. Aí, tipo, se eu me ouço lendo alguma coisa, tipo, em inglês ou em japonês, eu já não acho, sei lá, estranha. Não sinto que sou eu, mas eu não acho minha voz feia. Agora, quando eu falo em português, eu acho minha voz estranha e feia.
Talvez isso tenha a ver com a questão do ritmo de fala. Porque o ritmo, por exemplo, com que você fala em inglês ou japonês é diferente do ritmo que você fala em português, entonação, por exemplo.
Também,
entonação, as pausas.
Mas acho
esse
que é
negócio das pausas
da gente,
é muito reforçado na dublagem. Tipo assim, a pausa que o cara faz no original, talvez não seja a mesma pausa que tu vai fazer no português. Porque assim, o texto normalmente ele é traduzido por um tradutor, não necessariamente um tradutor especializado em dublagem.
Sim.
Então, assim, o tradutor especializado em dublagem, ele vai fazer a fala original encaixar no português.
É.
Isso é uma coisa. A Rayane Imediato, por exemplo, que é a companheira da Mabel, ela faz isso perfeitamente, porque ela é tradutora em dublagem. Então, ela vive disso. Ela vai traduzir o negócio perfeitinho pra caber numa dublagem em português. Não é, o que é muito bacana isso.
Dublagem mesmo, dublagem, a dublagem não me interessa, porque eu acho que eu não tenho voz pra isso, eu não tenho nem, acho que eu não consigo nem ter capacidade vocal de, quando eu falo por muito tempo, já me dá uma coisa na garganta e tal, eu não tenho muito preparo pra isso. Mas a tradução pra dublagem me interessa muito. Eu gostaria muito de trabalhar um dia com essas coisas de legenda e tal. Traduzir roteiro pra dublagem.
Tem muito curso pra isso, Alan. E tem muita demanda desse tipo de trabalho.
É, até porque tem muita coisa mal feita.
Tem.
Né? Eu tava vendo... Né? Eu tava vendo curioso agora, por exemplo, se você tá na Netflix agora, né? Netflix inteira. E todas as legendas foram refeitas.
É,
né?
Mesmo?
E tá igual do se você, não, tá não, se você vê no final dos episódios, legal. Você vê o nome de várias pessoas que foram, né, contratadas pra refazer as legendas e tal. Eu só não sei ainda, eu até perguntei pra uma das pessoas que, eu vi no Twitter, uma das pessoas que fez a legenda, né, se manifestando, dizendo, olha, foi eu que fiz, não sei o quê. Eu perguntei como é que foi, se foi feito do japonês, ou se foi feito baseado em um texto em inglês e tal.
Quem foi que fez?
Não respondeu ainda. Ah, são várias pessoas, se for ver no final de cada episódio, se não... A Netflix não cortar aquela história de pular pro próximo episódio, sei o quê?
Ah, mas sempre.
Se você esperar até o finalzinho, você vê o nome da pessoa, que do legendou.
Ah, que legal. Mas não é tipo uma empresa, legenda, assim. É a pessoa, assim, que do legenda?
Não, a Netflix, ela contrata pessoas, né? Ela tem um.
Ah, achei que fosse.
Meio que um RH, eles têm meio que RH é uma plataforma digital, uhum, que você manda o seu currículo, se inscreve e tal. Eu já andei olhando isso. Você se inscreve e tal, e aí eles te selecionam, se for o caso, e aí você pode trabalhar legendando séries. Então você trabalha, entendi, desde legendando diretamente do áudio, como também legendando textos já em outro idioma, entendeu?
Uhum, tanto que são várias pessoas diferentes que são acreditadas quando você assiste algum original na Netflix.
Pois é.
São vários nomes diferentes.
Como o Saint Seiya foram 114 episódios, né? Imagino que... Eu não contei quantas pessoas foram, não, mas eu vi pelo menos 3 nomes diferentes.
Uhum. Mas em episódios diferentes, tá falando?
É, episódios diferentes.
Ah, entendi.
Os primeiros episódios era uma pessoa, e depois outro episódio era outra pessoa.
Uhum. Lá na final, pessoa. É, demanda tem. Demanda, porra, tem. Inclusive. Ainda mais agora, isso aí, né? Esse negócio de ter demanda em dublagem me surpreende muito, porque a gente, olha quantos anos a gente escuta falar de dublagem, de dubladores, tipo, mega foda, e o mercado continua bombando, entendeu? Eles estão sempre pedindo novas vozes.
É porque todo
o tempo inteiro.
Se não me engano, tudo que é lançado no Brasil tem que ter dublagem, é obrigatório, não é lei uma parada assim? Eu acho que é lei. Você tem que ter a versão em português pra pelo menos... Porque os canais... É, isso é lei, né? Nos canais fechados, TV fechada, tudo que estreia tem que ter sido dublado também.
É, porque assim, além... aqui no Brasil a gente tem várias coisas, né? Além, por exemplo, dos cegos, das pessoas com baixa visão...
Sim, sim.
Que necessitam, por exemplo, não só da dublagem, mas da audiodescrição, a gente ainda tem, por exemplo, pessoas que têm um nível de analfabetismo ou semi-analfabetismo, total, e elas precisam ter acesso a esse material, sim. Entendeu? Então tem que ser dublado.
Não, com
tem que ser dublado, não tem, não tem muito, outra escolha.
Muito necessária, com certeza.
E tem o negócio da audiodescrição também, que é um outro mercado. Então, assim, precisa de muita gente pra fazer o negócio. Então, por exemplo, esses dias... Eu não sei se vocês conhecem o Lucas... Lucas Radaeli, eu acho?
Radaeli,
ele mesmo. Ele tava comentando esses dias que ele foi... Que ele achou uma sala de cinema que tinha audiodescrição pro filme do Coringa, por exemplo. Sim. Então, assim, imaginem que nenhuma que não tivesse sala. Sim. Ele não ia conseguir assistir o filme. Então, sabe? A gente, às vezes, fica pensando assim... Ah, mas um negócio super bacana e tal. Mas bacana pra quem? Será que as outras pessoas têm acesso?
É, então, seguridade
e tal. Então, sabe? Precisa de material dublado. Precisa de audiodescrição. Precisa de tradutor. Então, e tudo isso especializado pra nossa língua, que é muito diferente, né?
É, e é difícil encaixar também, né? Porque em inglês você fala umas falas aí tranquila, né? E aí pra português tem que fazer um puta...
E teve uma situação na oficina que foi a seguinte, o pessoal sempre fala... pensem que é aquele mesmo estilo do quero ser um dublador. Então a gente chega lá, tem aquele púlpito que fica o textinho, sim, na nossa frente, te dão um lápis,
uh-huh,
e um fone de ouvido. Você vai falar aí no microfone, é isso. Aí tu vê o negócio e tu vai marcando no papel com teu lapizinho o que tu vai fazer, que reação tem que ser e tal, e por aí vai. Beleza. Só que aí, às vezes, tu vai ver na tela que a boca do personagem acaba, por exemplo, em um A, e o que ele tá falando ali no texto que tá escrito acaba em O. O que tu tem que fazer? Trocar de lugar as frases, por exemplo. Sabe? Então, por exemplo, naquela cena do que o Seiya se apresenta pra Saori lá na ponte, se apresenta pra Saori, não, se apresenta pro cara que tá atacando eles, que o cara pergunta se ele é um cavaleiro, e ele diz, sim, eu sou um cavaleiro, meu nome é Seiya. Aquilo ali foi trocado pelo Hermes no dia de gravar, porque tava escrito, meu nome é Seiya, eu sou o cavaleiro de Pegaso.
Uhum.
E a fala do personagem acabava em A. Então, nossa, ele mudou a ordem, entendeu? Uhum. Pro negócio caber bonitinho, ficar com um efeito bonitinho na tela. Então, caraca, até isso o cara tem que perceber na hora de fazer o negócio.
Uhum. É, né? Mó trampo fazendo.
No restante do texto, pelo que o San Gregório nos comentou, aquele texto ele foi gravado praticamente tal e qual tava ali pra nós. Então a gente não teve muito o que fazer esse exercício.
Claro, uhum.
Mas o menino que pegou esta cena em particular, uhum, ele não teve esse insight de trocar de lugar.
Ah, saquei.
Entendeu? É e aí, pô, aí uhum, também, né?
É o pai, né, meu?
É, tá.
O pai conhece,
né? Nível Hermes Baroli não dá também, né? Exato, na primeira exato, oficina, assim, não sim, tem como. Sim. Mas é isso, assim, trocar algumas coisas, deixar algumas coisas mais coloquiais, por exemplo. Uhum. O Seiya chega e fala, se afaste, não sei o quê. E ele é um molecão, então tu tem que falar, sai daí, menina. Uhum. Tipo, uma coisa assim, tu tem que ir adaptando, entendeu, o texto pro que o personagem tá fazendo. Porque uhum, na tradução vai ser ali o se afaste, entendeu?
Uhum.
Aí tu que tem que ver se o personagem permite deixar a coisa de um jeito mais coloquial ou não. Por exemplo, no meu texto na Saori, dizia assim, você está sangrando.
Uhum.
E aí eu falava, você está sangrando. Você está sangrando, ou você está sangrando. Não precisa falar, você está sangrando.
Entendi.
Então tem várias coisinhas que dava pra adaptar, assim.
Ah, que legal, Nicole. Praticamente uma dubladora pra gente.
Ainda não.
Legal. Obrigado, Nicole, por compartilhar com a gente essa experiência. Achei que foi bem bacana a gente escutar, porque a gente gosta de dublagem, né? A gente vai atrás. Então foi legal você ter participado dessa novela do Brasil e ter compartilhado aqui no nosso podcast.
Ai, obrigada, gente. Eu adorei, foi bem bacana e recomendo pra todo mundo. Quem for de Porto Alegre tem a Dubla Poa, vocês já sabem agora. Mas também tem, né, todas as outras oficinas oferecidas aí Brasil afora. Principalmente para quem é de São Paulo e do Rio, né? Uhum. Tem a do Brasil, tem a Unidub. Uhum. Então tem vários lugares diferentes que oferecem várias coisas diferentes.
Oficinas, Herbert Richards, cursos. Não tem mais Herbert Richards?
Não tem.
Não, falei, eu já morri.
Não vai estar tendo Herbert Richards.
Falei,
morri. Mas assim, opções existem várias. Acho que para conhecer, para brincar um pouco, para saber se tu gosta ou não do negócio... Acho que é um exercício bem interessante para ficar um pouco mais desinibido, perder um pouco da timidez. Também é válido, né? Porque a gente é colocado numa prova de fogo ali. Ou tu vai ou racha, entendeu?
A zona de desconforto.
Zona de desconforto total.
Uhum.
Que acaba, para algumas pessoas, virando uma zona de conforto. É muito louco isso. Porque tu faz a primeira vez, eu saí toda me tremendo, né? Então, eu não tô entendendo.
Uhum.
Tava com medo antes, continuei com medo depois, mas com aquele medo, sabe aquele medo bom?
Uhum.
É um medo de quero fazer o melhor possível que eu conseguir.
E
não
tá
aquele medo de não vou conseguir fazer nada, sabe?
Uhum.
Então foi bem bacana.
Excelente. Então fica essa dica aí. Procurem oficinas, procurem coisas pra fazer, que é bacana. Acho que nos perfis do Brasil, dessas Unidub, deve ter quando existe esse tipo de... Né?
Tem, sempre tem. Assim, oficina. O pessoal sempre divulga no Instagram, no Twitter, no Facebook. Eu acabei achando pelo Facebook, mas agora eu tô seguindo as páginas nas outras redes também. Porque eles fazem, né, várias publicações ao longo do ano, então quando tem alguma coisa a gente sempre, de alguma forma, fica sabendo. E, assim, o que fica dessa história toda é valorizem demais o trabalho do dublador, porque sim, não é fácil, meu Deus do céu. Não é fácil, gente. Nossa.
Tudo ao redor, né? Com a dublagem deve ser bem treta mesmo.
Nossa, gente. O pessoal que mexe ali com som, os técnicos. É tudo, sabe? É todo um aparato ao redor. A gente não faz nem ideia. Quando tu vê o negócio acontecendo aí, que tu... Porque o cara faz ali na hora, tá entendendo? Tu gravou, tu recém gravou e o cara já apresenta na tua cara, assim. É isso. Ah, porque eu quero o anel tal, não sei o que, o cara faz na hora. É muito rápido. A dublagem tem essa coisa de ser muito rápida. Por isso que tem essa urgência do dublador já tá pronto.
É, só
ele tem que chegar sabendo o que ele tem que fazer, entendeu?
Sim, sim, sim.
Então, assim, imagina... não conheço o texto, não conheço o personagem, mas eu tenho que chegar, ler ali, papum, gravei e já era. Tchau.
Sim.
Sabe uma coisa que me ocorreu recentemente? Eu tava assistindo recentemente aquele TV Universo, que saiu aqui no Brasil, e ele foi um musical. Então, todos os dubladores tinham que cantar. Essa é uma série que demanda que o dublador também cante.
Sim.
Se dublar já é difícil falando, imagine você cantando também.
Exato. E eles cantam em português, né? Então tem alguém que adaptou a música pra fazer em português.
Justamente, também. o que é uma tradução difícil, traduzir música que envolve rima,
Rima, métrica. Exato, métrica, exato.
Então, assim, você tem que. Tem dubladores que são cantores, eles se especializam nisso também, né? Uhum. Agora, quando o dublador não dá conta, aí entra uma outra pessoa especialista só pra cantar.
É verdade.
Impressionante, né?
E o mercado de dublagem no Brasil realmente ele é bem amplo, não sei quanto paga, se é bom ou não sei, não é, mas que tem demanda, realmente é muita coisa que é dublada, né, no Brasil, que você nem faz ideia, cara.
Eles dão noção disso, Nicole, no curso?
Do mercado ou da...
Isso, do mercado, quanto ganha, essas coisas assim.
Sim, o San Gregório comentou que, por exemplo, o dublador ganha bem... Né? Não, não foi o caso. Até porque quando a gente chegou, ele já estava lá, né? Então não sei o automóvel do rapaz, se é que tem automóvel. Porém, ele falou assim, que por hora, em média, um dublador ganha R$130, por exemplo.
Por hora?
Por hora.
Eu não sei fazer a conversão aqui, deixa eu ver.
É, mas aí tem que ver que tem que. A pessoa pra chegar nesse ponto tem que pegar vários papéis, né? Às vezes você pega papel numa série que a pessoa não tá o tempo todo em tela, né? Não tá?
Quanto por hora, Nicole?
R$130, mais ou menos.
O cara trabalhar.
Então é isso. Tu trabalha. É o trabalho freelance, certo? Tu não tem um contrato. Porém, se tu é muito bom, tu vai ser sempre escalado.
Sim.
Então, assim. Tu tem uma quantidade, uma demanda de trabalho que tu pode. Tu é o teu próprio chefe, teoricamente, né? Tem uma quantidade de horas que tu vai gravar durante um mês, por exemplo. Só que o cara que é muito bom, ele não vai ser só dublador, entendeu? Vai ser um professor de dublagem. Ele vai ter o seu próprio estúdio daqui um pouco, entendeu? Então tem várias formas de ganhar nesse mercado.
Às vezes comerciais também, né? Que as
comercial, verdade.
Tem narração, comercial. Tem milhares de coisas que a pessoa pode fazer.
Eu vi, por exemplo, um vídeo recente que o Hermes está morando... Tem um tempo, né? Que ele tá morando nos Estados Unidos, né? E ele tá levando o mercado... Tá tentando... abrir o mercado de dublagem lá, né? Ele tá tentando conquistar o mercado lá, né? Também tá levando a marca do Brasil pra lá e tal. Acho que ele deve estar. Imagino que ele deve estar começando a traduzir coisas, dublar coisas em inglês também, né? De repente.
É possível, ou fazer umas coisas com maior qualidade, porque acontece muito lá fora de ter qualquer brasileiro dublando.
Às vezes nem
coisa
brasileiro, às vezes um americano que fala um pouquinho de português, o cara bota pra dublar.
Dublando os negócios, fica mega esquisito e tal. Então tem um pessoal especializado pra fazer, é muito bacana,
né? Ele foi bem esperto,
né?
Ele foi lá porque ele manja do métier, né?
Claro!
E tá vendo que tá uma galera fazendo
ele.
Lá. Tá
e pra nós também é maravilhoso.
É, pra nós também. Essa dublagem
quanto melhor vierem as coisas de lá, mas assim, o pessoal já deixou bem claro. As coisas que tu menos dubla são as que tu mais gosta. Por exemplo, anime tu dubla muito pouco.
Sim, sim.
Vocalização de game tu faz muito pouco. O que tu mais faz, reality show. É o que mais sai. Porque tem 1 milhão de reality shows diferentes. São traduzidos para todas as línguas possíveis, né? Uhum, porque verdade. Passa na TV a cabo, então tem isso que o Mazei falou. Uhum. E, assim, é trabalho igual, entendeu? Então, assim, pensa que, por exemplo, se tu vai dublar não sei quantas horas de... nem que seja de reality show por mês, tu vai ganhar, assim, quais trabalhos hoje... Uhum. Que em uma hora você vai ganhar R$130. É esse raciocínio que tu tem que fazer. Ah, mas eu fiz só 2 horas no mês. Ok, mas nessas 2 horas no mês tu ganhou mais do que, por exemplo, no meu trabalho formal eu não ganho R$130 por mês, por hora de trabalho. Sim.
Não, nem
entendeu? Eu ganho muito menos que isso.
Muito menos, então, sim.
É esse cálculo que o cara tem que fazer, na verdade.
Né? E o povo faz muita ponta, né, também. Tem que fazer muita ponta pra poder juntar e juntar.
Sim, sim. Uhum. Até pra você fazer um protagonista, qualquer ele que seja, até lá você tem que fazer muito vozerio, muito cara chegando no fundo, muita galera X.
Pois é, e sem falar que ainda é um mercado que não é tão aberto ainda assim. A Nicole falou dessa taxa, né, na idade dela. Uhum. Mas existe uma disputa, assim, entre o eixo São Paulo-Rio, não quer abrir muito pra galera de outros estados ainda, não. Entendeu? Assim, existe até uma certa, um preconceito e até uma certa campanha velada que eu vejo do pessoal criticando muito.
Pessoal de outros estados.
Outros estados, né?
É, tem agora um mercado um pouquinho assim aparecendo em Santa Catarina. Uhum. Então tem isso também, né? O pessoal falando, porque não é de qualidade, não sei o
quê. É que a facilidade, né, de você, hoje em dia, você com computador, você consegue dublar, né? Tem muito fandub que faz em casa, né? Então, acho que essa facilidade. Foi a mesma coisa que aconteceu no começo, né? Que um pouco matou a Alamo também, né? A própria Herbert Richards, né? Que foi essa coisa, né? De ficar mais fácil das pessoas adquirirem os aparelhos, os equipamentos naquela época. Que hoje, né? O cara aqui com um microfone bom, ele consegue fazer uma dublagem, né? E aí acaba saindo muita coisa, né?
Meia boca. O cara tá
cobrando baixo,
porque daí... porque daí o cara não tem a formação. Acho que o que mais ficou pra mim foi justamente isso, assim. Realmente... Não tem como o cara ser um bom dublador se ele não for
ator.
Não tem como descolar uma coisa da outra. Não existe como, gente. Só se o cara for assim, ó, um talento nato para o teatro, que por alguma razão ainda não foi fazer teatro, que eu acho muito difícil também. Porque é absurdo o negócio. O cara pega o personagem que ele nunca viu na vida e ele identifica na hora, eu tenho que fazer isso. E ele faz. Bem feito. E vai embora. Sim. Entendeu? 15 minutos, ele fez o que ele tinha que fazer e deu. Acabou.
Uma coisa legal que eu acho da dublagem também é porque ela permite que o ator, ele interprete personagens muito diferentes, né? Porque assim, a gente sabe que quando você pega televisão, teatro, filme, né, cinema, comercial, se você não tiver a cara que o pessoal espera, ou o biotipo, né? Se você não tiver o físico, se você não tiver a idade, né? Que
tá
a pessoa
fora. Imagina
que o personagem, você tá fora. Agora, com dublagem, não. Com dublagem, você é ilimitado as possibilidades. Você pode fazer tudo. Verdade,
e tu pode fazer vários personagens no mesmo dia, né? Porque é isso, o cara tá mega chorando, depressivo e tal, e daí depois ele tá um Seiya super alegre, soltando meteoro de Pegasus. É isso, sabe? Tem uma versatilidade muito grande e o cara tem que estar preparado para fazer isso, para fazer essa coisa assim. Eu vi outro dia um vídeo, eu acompanho o Amabel César,
também,
né, maravilhosa, no Instagram, e ela tava falando outro dia justamente disso, assim, tem personagens que tu vai fazer na dublagem que tu vai sair destruído, tem que sair do estúdio, tomar uma água, tomar um cafezinho e depois voltar para fazer outra coisa que é super alegre, por exemplo. Então tu tem essa. Tem que ter essa versatilidade ao longo do dia
eu,
também, né?
Eu vi o Coringa recentemente, eu não queria ser o cara que dubla o Coringa.
É.
Pesadíssimo.
Eu vi dublado, inclusive, né? As salas de cinema aqui na minha cidade só tem filme dublado. Não
saiu
tem legendado.
Vídeo com ele, acho, no YouTube.
E foi. Rapaz.
Eu não vi. Se eu não me engano, é o que dublou o Coringa agora com o Joaquin Phoenix. Ele é o mesmo que geralmente dubla o Steve Martin, então ele saiu da comédia pra algo bem...
Ah, eu sei quem é. É o cara que faz a Princesa Carol da Venta. Nada a ver, né?
É.
Mas assim, é pra você ver como a pessoa tem que ser versátil, né?
Totalmente versátil.
que eu ia dizer. Esses filmes da Marvel... Eu sei que o Coringa é da DC, tá? Mas tô dizendo, os filmes da Marvel, eu gosto de assistir dublado e legendado. Então eu sempre acabo assistindo pelo menos duas vezes no cinema. Então eu sempre vejo dublagem e sempre falo legenda. Então eu acho muito curioso como é a diferença, né? Essa coisa que a Nicole falou de adaptação, da pessoa ter que se virar pra encaixar a fala na boca e tal. Isso é umas coisas muito diferentes. Às vezes, não sei. Eu sei que tem muita gente que não gosta de dublagem, tem muita gente que torce o nariz e tal, mas... Às vezes, uma boa dublagem salva algum material que não é tão bom assim, sabia?
Ah, com certeza.
A impressão que eu tenho, assim, já
alô,
teve filmes...
Alô, Solo Cold!
Que? Que gratuito. Mas tem filmes também, cara. Tem
larga
filmes,
essa ó. Dublagem aí pra nós, pelo amor
vou
de
te
Deus.
Vou te dar um exemplo de um filme que eu acho que a dublagem é muito melhor que o filme. E olha que o filme original é o... Olha... Como é que é? Olha quem tá falando. Que é o John Travolta, nossa. Kate Winslet... E o Bruce Willis que dubla a criancinha.
Bruce
só que a
Willis
dublagem,
é maravilhoso.
Só que a dublagem é, tipo, inacreditável de melhor, assim. Ela é
muito bom, é muito bom. A voz do Bruce Willis é muito legal. A voz brasileira.
O Nilson da Mata. O Nilson da Mata.
É o da Mata, já faleceu.
Meu Deus, cara, maravilhoso.
Ele é perfeito, ele é perfeito. Mas eu acho que na comédia, cara, quando a comédia acerta na dublagem, cara, pra mim é imbatível. Não tem nada que consegue superar, assim, sabe? Porque, e isso aqui é o mais difícil pra mim também, é os caras acertarem uma dublagem que alia, né, consegue balancear entre a piada original e o que vai ser engraçado pra gente, né. E esse filme é perfeito demais, cara, é muito genial.
Apesar de que eu acho que aqui no Brasil a comédia, acho que é mais, a galera já que pegou a manha, desde o passado, né, de dar aquele toquezinho brasileiro, uma piadinha, um negócio assim, né, tira mais de letra as piadas.
É que às vezes eles não fazem, sabe? Então fica um negócio muito perto do original, mas tipo, não...
Não, pois é, aquele filme das Branquelas, por exemplo, eu não consigo assistir legendado. Eu não consigo.
Ah, não, as Branquelas Chaves foi feito também. Pra ser dublado, gente.
Sim, Chaves, eu jamais, assim, já vi legendado, tem na internet.
É muito ruim.
Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa.
É que eles acertam demais, cara. Entonação
nossa, sabe? E não é só isso também. É, isso é uma das coisas que foi falado na oficina também, que o Hermes fala, por exemplo, nos cursos de dublagem, e ele já falou, inclusive, no Quero Ser um Dublador, que é o negócio que o filme é feito, o filme, o desenho, o que quer que seja, é feito para ser assistido, não lido, né?
Exato, tem muito essa bronca.
Então, quando a gente para ler a legenda, inevitavelmente a gente tá perdendo alguma coisa do
com
que tá passando
certeza,
na tela.
Tá perdendo, com certeza.
Então,
eu já
reparei
isso, porque eu às vezes não, outro dia, um tempão atrás, eu fui ver Senhor dos Anéis dublado, e eu, sabe quando você repara uns detalhezinhos que eu falo, nossa, eu nunca tinha visto aqui.
Nunca tinha percebido
eu
isso.
Eu tava lendo 3 blocos de legenda embaixo, sabe?
Exato, certeza exato. E assim, se tu não é fluente no idioma original, tu vai perder porque tu vai ter que ler a legenda. E mesmo que tu não queira ler a legenda, tu vai olhar pra ela.
Sim, exato.
Então assim, a única alternativa é ou tu assiste dublado... Ou tu assiste
tira
no original sem a legenda, porque senão não tem exato. Como, tu vai olhar pra legenda.
É muito difícil assistir, mesmo quando você tem, mesmo você sabe, como você falou bem, mesmo sabe muito o idioma, você assiste com a legenda, o teu olho chama, ele chama a atenção, teu olho, você não consegue. Você não consegue não olhar, aí você começa a reparar, você começa a perder tempo comparando o que tá ouvindo com o que tá lendo, porque você fica, mas peraí, aí fica mais louco
aí tu
ainda,
fica assim, entendeu? Não, mas eu não traduziria desse jeito, começa a virar, começa
uma loucura, acho que nem uma vez eu contei pra vocês, e que a legenda tava querendo ser mais engraçada que o original... Que eu ouvi muitas piadas forçadas na legenda, assim, mais do que já tinha no próprio áudio original, assim, muito engraçado. E acontece essas coisas bem doidas, assim, eu lembro que eu vi uma coisa bem curiosa, que às vezes o dublador tem que dublar personagens diferentes, né? E antigamente tinha muito isso, hoje não tem tanto de um dublador fazer mais de um personagem na mesma série, né?
Ah, Marcelo Campos, não tem não.
Não, isso voltou agora, né? Cavaleiros. Mas de uns tempos pra cá isso tem se reduzido bastante, né?
Sim, é verdade.
Mas eu lembro de um caso curioso. Vocês assistiam aquela série, já viram aquela série How to Get Away with a Murder?
Sim, maravilhosa, adoro.
E aquela série Scandal também?
Já vi alguma coisa de Scandal.
São duas séries que é da mesma criadora daquela série Grey's Anatomy, a Shonda.
Shonda Rhimes.
Ela faz essas três séries e outras mais, né? O que acontece? Aqui no Brasil, essa série, as duas séries são dubladas também. Elas ficam com Grey's Anatomy também, enfim.
Uhum.
Aí, beleza, eles colocaram How to Get Away From... Que aqui é como se livrar de um homicídio. Não, como é?
Uhum.
Eu não lembro como era. Essa... Eu não lembro
como defender um assassino, uma coisa assim.
É, enfim. Aí, essa versão dublada tem a atriz tal fazendo a protagonista, né? A Viola Davis, né?
Uhum. Maravilhosa.
Ela e tal.
Lindíssima.
E ela faz com a voz toda grossa, assim, não sei o quê. Ela tenta imitar o jeito de falar da Viola Davis, né?
Uhum.
E ela também dubla a protagonista de Scandal, que é uma série totalmente diferente, em que a dubladora fala de um jeito mais sensual, ela é uma mulher que fala mais leve a voz dela, mas é a mesma dubladora. Só que elas nunca, as pessoas que escalaram os elencos, jamais imaginaram que um dia as séries fariam crossover. Aí eu parei pra ver o episódio em que as duas dubladoras se encontram, que as duas atrizes se encontram. Aí fica a dubladora falando com ela mesma, fazendo esforço pra mudar a voz demais. Mais do
imagina,
que normal,
gente. Imagina a loucura disso.
Imagina a loucura.
Que papo bom, gente. Papo sobre dublagem. Acabou virando, né? Bom, Nicole, eu tava encerrando aqui. Queria agradecer de novo a sua história de vida. É isso, a gente tem um podcast de dublagem.
É. Então, certo? Obrigada, gente. Gente, só um pouquinho que o meu cachorro se soltou, ele está enlouquecido aqui na minha volta. Calma, Marley. O que tu tá fazendo aqui? Tá. Pi, parou. Vai. Mabushi,
Kurosumato. É isso, Nicole. Queria agradecer novamente você ter compartilhado com a gente. A gente fez aí um podcast sobre dublagem quase sem querer.
Ela foi no banheiro.
Ela deu uma saidinha.
Ah, a Nicole saiu? Oxi.
Ela foi no banheiro.
Foi no banheiro, né?